Os Quadrinhos Sujos, que foram compilados pela editora Peixe Grande, que era a editora do... do... ah, o cara que era da... da...
cara, eu também... peraí. Vai falando que eu vou...
Toninho Mendes. A editora do Toninho Mendes.
Isso.
E aqui você tem, por exemplo... cadê? Umas coisas que a gente não vai falar em voz alta, que senão o YouTube nos pega, mas... se você olhar, essa é uma personagem muito conhecida da Disney. Como que é o nome dela mesmo? Branca de Neve. E ela está fazendo uma coisa interessante. No,
tocando um instrumento musical.
Isso. No Atim. Né? Daí tem outras personagens que eram famosas na época e tal. Tipo o Carlito do Chaplin. Né? Que está aqui também. Né? E é só putaria mesmo. É só putaria, não tem mais nada além disso. O Popeye, né? Que daí ele come espinafre.
Mas é tipo Tijuana Bibles, né?
Não, isso ou são é as Tijuana Bibles.
São, né?
As Tijuana Bibles, sim. Aqui eles colocaram com o nome de Quadrinhos Sujos, mas são as Tijuana Bibles e tal. No volume 1, são 4 volumes. No volume 1 ele explica, né? O Gonçalo Júnior que fez essa compilação, e ele explica que são as Tijuana Bible, o que são, né? E esse aqui é muito legal, eu tenho os outros 4 aqui, os outros 3 é muito legal, cara. Ó, a Tami falou que vai ficar bêbada, o Daniel falando da revista Animal, a antiga revista Animal, a Júlia dizendo que ama tosquice, e o Liber mostrando o vinho. Muito bem. Diga mais um aí, Liber. Ah, isso aqui o Caixa Preta do Mottarelli.
É a edição deluxe, né, cara? Isso aqui, eu tô mostrando esse porque esse tá, acredito que está mais acessível. É até engraçado falar de tosquice, porque aqui começam as contradições, né, cara? Você tem uma tosquice com capa dura, né, velho? E acabamento de luxo, papel especial, trata autografada, veja você, né? Um material sensacional. E é uma encadernação que reúne os 4 primeiros álbuns do Lourenço Mottarelli. Por um acaso, vou aproveitar, deixa aqui, já que a gente tá falando disso, e já vou mostrar esse outro aqui, que também é do Mottarelli. Isso aqui é um material que é os sequelas que tinham as histórias, a coletânea de histórias que o Mottarelli fez antes dele começar com os álbuns. Que saiu pela revista Animal, pela Feio. E aqui, por sinal, tá um dos originais, né? Esse aqui eu comprei na banca na época, cara. Transubstanciação.
Eu tenho esse aí também.
E cara, aqui estão as historinhas que ele fazia. E daí chamar de tosqueira... eu quero chamar a atenção pro segundo álbum dele, que é o... puta, deixa eu ver se eu lembro, agora de cabeça é o... Vou lembrar, não vou olhar. Desgraçados, não sei porque que eu esqueci. Eu teve uma época que isso aqui tava fora de impressão, e eu escaneei e coloquei, disponibilizei na internet com a bênção do Mottarelli, assim. E é um... esse aqui é um álbum tão lazarento, tão pesado... que, tipo, o próprio Mottarelli fala, cara, eu pesei demais a mão. O Mottarelli fala que pesou demais a mão. E cara, daí é escatologia, é cocô, é padre freira transando, padre freira do capeta, fazendo pedofilia, violência desenfreada e tudo. Aí é que tá, a diferença que eu acho que tem aqui pros outros é que enquanto os outros têm esse senso de humor anárquico aqui, essa coisa feroz,
esse
o Mottarelli,
não é
a impressão que tem é esse dissabor, né? Esse desencanto com a vida, assim, essa coisa pesadíssima, assim. Esse aqui já é o Te Amo Lucimar, olha o tipo das imagens, assim. E vai ser muita violência, muita... ó, sequelas, a Comic Sony confirmou para 2022. Aê, valeu, Hector, valeu, Thiago. Ótima. E é um material... cara, o Mottarelli aí que tá, né? Eu entendo que ele não... quem for ouvir o podcast perdeu qual é o instrumento musical do Atim. Exatamente. Mas o Mottarelli aqui, camaradas, ele deixou os quadrinhos, ele está agora como escritor e tal, ele ainda desenha, né? Tem essa coisa do desenho pessoal, os cadernos de desenho dele são uma coisa muito impressionante. Mas, assim, essas histórias aqui, cara, isso aqui é um marco, assim, é um marco no Brasil. E sempre é bom lembrar que na época que ele começou a fazer isso, os primeiros álbuns eram de 1990, né, o Transubstanciação de 90, a gente tinha aquela ideia de que o quadrinho brasileiro era quadrinho de humor. causa do trabalho impressionante de Laerte, Angeli, Glauco, as revistas Chiclete com Banana, etc. Ah, é o humor, é o humor, é a tiração de sarro, é o meme, é o fazer piada. Tinha isso muito forte. E o Mottarelli, nos sequelas, ele ainda brinca um pouco com essas histórias, o cãozinho sem pernas, né? Só que ao mesmo tempo que ele brinca com essas histórias, o cãozinho sem pernas vale a pena mostrar. E por sinal, eu abri bem... Não, é
na um página
aqui. Não sei, cara, daí achei. Cãozinho sem pernas, que é um cãozinho
sem pernas. Sem pernas,
né? E daí, esse tipo de humor, cara, é a mutilação e não sei o quê. E daí, quando ele começa aqui com esses álbuns, daí ele faz uma escatologia, que eu acho, assim, que é uma escatologia existencial, né, velho? É o desespero, é a angústia, é a depressão crônica que o cara estava atravessando sendo impressa, sendo transposta para as páginas. Eu acho uma obra muito impressionante, assim. E eu enquadraria nesse sentido, assim, de escatologia. Essa coisa do suor, sabe? O nojo pela condição humana, assim, sabe? O pegajoso. É bem... Porra, Mottarelli é foda, cara.
Cara, é massa. Mottarelli... Assim, o que eu vou falar agora não tá no nível do Mottarelli nem de longe, né? Mas, enfim, tem um chamado Sorvete Depressão, que é... Tem aquele Cianeto e Felicidade também. Aí tem umas coisas assim, ó. Peguei, abri aqui meio na louca. Bem-vindo ao programa Filhos da Puta. O programa em que a gente tenta encontrar por aí os mais filhos da puta. Aí o cara vai entrevistar o cara. Ei, você é mesmo filha da puta? Bom, eu acabei de matar minha mulher e meus filhos. Olha, nada mal, hein? É por aí, assim. Aí tem os caras comendo barata, outra coisa. Cara, é muito nojento. E... Putz, é muito legal. Eu tô vendo que eu devia ler de volta.
Sim. Cara, essa foi uma coisa que eu percebi essa tarde, cara. Eu peguei e separei uns gibis aqui que eu vou precisar ser honesto com vocês. Pode ser que, cara, é pode ser que eu esteja um pouco cansado. Mas eu abri alguns gibis aqui que eu separei que eu não lembro direito das histórias pra estar aqui, né?
Ah, acontece.
Cyanide and Happiness. Mas eu vou colocar um aqui, cara. Você falou assim, não sei se você tem mais algum aí, cara. Mas eu vou colocar dois aqui, porque eu não li o último dele ainda, né? O nosso amigo Juscelino Neto.
Ah, eu peguei o dele também, cara. Mas o mais podre é o último, cara.
É o último, é o Reanimator. É que esses daqui... E quando eu falo podreira, cara... O Neco, ele trabalha com ilustração, com a violência... de um jeito, assim, que... Cara, é muito pessoal, assim, um negócio assim que é muito... Incomum. Eu tô aqui com o Matador de Unicórnios e o... Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço. E são histórias... Quando eu falei que eu não lembrava direito, era um desses aqui. Mas eu sei que... Cara, a estética dele violenta é muito interessante. Ele tem um humor... E é engraçado porque é um humor, não é uma história que se leva a sério. Não é uma história pretensiosa. Mas, ao mesmo tempo, é desconcertante, cara. Você não fica impassível.
É escatológico.
Você não fica... Aqui, ó. Você não lê, assim, diferente o material do Neco, cara.
Ó, tipo aqui, assim, ó, que o cara dá uma martelada na cabeça do outro e aparece a cabeça martelada depois.
Sim.
Né? Então ele é visual, ele é visceral e visual. Ele deixa claro quais são as intenções. E esse aqui, mais do que os outros, eu tenho os outros dois também, mas o Reanimator, cara, é tão politicamente incorreto. Bom, o Juscelino Neco, ele fez o... Zumbis para colorir, né? Naquela onda daqueles livros para colorir, ele fez um de zumbis que a pessoa tinha que colorir os zumbis. Cara, isso aqui tem sexo, tudo errado, tem vísceras, tem sangue, tem violência, tem tudo que tá de errado, tem drogas, tudo que tá de errado tem nesse livro, cara. Se você quer uma podreira bem podre, da editora Veneta, Reanimator, pelo Juscelino Neco. Ele vai fazer os animais mais toscos, nojentos, escatológicos e podres que você já viu na frente da sua, né? Na sua frente. E é, putz, eu adoro, cara. Acho muito... E dá um ruim de ler, às vezes dá um... meio nojentão demais, às vezes. Mas essa é a graça, né? Daí, um outro cara pra quem o Juscelino paga um pau é o Fradim, do Enfio.
Nossa, o Fradim.
Cara, o Fradim é um tosco numa... Tem uma piadinha que eu não consegui achar. Que tem o Fradim e tem o Cumprido, né? O Baixim e o Cumprido. Baixim, ele é um filho da puta e o Cumprido é ingênuo. Aí o Baixim dá um, coloca uma venda no Cumprido e fala assim, o que que é isso? Daí ele, pipoca. Não. O que que é isso? Bacon. Não. O que que é isso? Não sei o que que é. Caquinha de leproso. Caquinha de leproso. Ele tirando os pedaços de uma pessoa leprosa e dando pro outro comer. É esse nível de tosqueira do Enfio. Aqui, neste aqui, ele vai... Só que não, é difícil para mostrar, assim, mas... Ele vai num velório e tem as manhas de matar um rato e levar um rato morto para feder no velório. Só para as pessoas sentirem o cheiro podre do rato morto. Cara, o Fradim é a coisa mais tosca que foi feita nos anos 70 no Brasil. Com certeza é a coisa mais tosca. Tem o bode Orelana também, que não toma banho, né? Tem o bode Orelana, o Zé Firino e a Graúna, né? E o Zé Firino não toma banho. E o bode até toma de vez em quando, mas o Zé Firino nunca toma banho. Daí cada vez que ele tira roupas, as árvores murcham, aquelas coisas assim, né? Tipo, isso é tosco. Fradim do Enfio é muito tosco. Mas diga lá, Liber. Qual outro você quer dizer?
Cara, eu te confesso que o meu lance de podreiras assim...
Eita, o Liber travou. Então acho que eu vou continuar falando, já que me parece que o Liber travou. Pessoal, digam aí se o Liber travou ou se fui eu que travei. Né? Parece que o meu tá certo aqui, então... Então deve ser o Liber, né, que travou. Vamos ver aqui como está a internet daqui de casa para descobrir quem travou. Vamos lá, vamos lá. Não, aqui está ótimo. Aqui está ótimo. O Liber travou mesmo. Então eu vou continuar. Dois quadrinhos sul-americanos que eu encontrei quando eu viajei para lá. Um deles é a clássica Fierro, a revista Fierro Argentina, que tem umas coisas sensacionais, assim, super bem feitas. Tipo Ángela de la Muerte, né? Que, cadê? Deixa eu achar a cena que ela aparece. Aqui, ó. Né? Umas coisas super bem desenhadas, com os roteiros super bacanas e tal, né? E que o Salvador Sanz faz. Mas, ao mesmo tempo, tem umas tosquices tipo Berta, a Viking Gaúcha e seus amigos. Que é muito tosco. Na mesma revista. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem o Salvador Sanz com a Ángela de la Muerte, tem essa coisa tosquíssima. Né? Aí tem... Deixa eu achar, tem mais um nessa aqui. E cada uma das Fierro vinha com uma coisa dessas toscas. Achei aqui. Ó. O Papa... O pai do Papa. Que também é tosco. Né? E daí você vê aqui, cadê minha mão? Ali, né? Dá pra enxergar o que está acontecendo ali e tal. Então, a Fierro é muito tosca. Não contente, tem também, e eu achei isso lá no Uruguai, que está do lado. Isso aqui, ó, Experimento Ponsonbi, né? Do Gonzalo Eyerabide. Eu não sei como que fala o nome dele. Mas é uma história muito tosca, que daí tem uma... Tipo uma ameba que fica gigantesca. Cara, é uma história muito louca, assim. Muito louca. E eu comprei lá porque eu cheguei no Uruguai e falei, ó, eu quero um quadrinho uruguaio. Eu não quero argentino, eu não quero brasileiro, eu não quero americano nem europeu. Eu quero um negócio uruguaio. Aí o cara me ofereceu isso aqui. Né? Tanto que até a capa é uma sátira com o Superman, né? Mas é muito tosco. É um troço visualmente tosco com a forma de a estrutura tosca, tudo, nada presta, nada presta, é muito divertido. O problema, claro, é você comprar isso aqui no Brasil, né? Não sei Não sei como que faz para comprar aqui no Brasil, se tem onde comprar e tal. Eu achei uma vez, eu nem sei, da coleção Marxistas, da editora Amuleto do Uruguai. Se isso adiantar para alguém, né, dá para conferir aí. Então, pô, cadê o Liber? Será que ele morreu mesmo? Deixa eu ver no WhatsApp se ele tá vivo. Eu acho que ele morreu. Ah, voltou. É. Não, é que você não tinha aparecido mesmo. Agora você voltou. Muito bem, voltou.
Então, a minha internet não está boa hoje. Eu estou bem.
Tudo bem.
Estou bem, mas a internet...
Eu apresentei uma Fierro.
Ah.
E esse aqui que é uruguaio. Experimento Pensonbi.
Pois é, cara, a gente precisa rever esses conceitos de podreira, assim, cara. Por exemplo, você apresentou a Fierro e eu vou apresentar agora o Zumac.
Opa, bom, não, mas é que a Fierro...
É podreira o Zumac? Essa é a pergunta aqui, que eu, né, faço.
Não, eu tô falando disso aqui. Dessa parte da Fierro.
É podreira?
É podreira, podreira.
É, porque o Zumac eu já não tenho muita certeza. Eu coloco aqui como podreira por causa da violência, do horror e etc. Mas se for para pensar, foi uma forçada de barra, né? Porque é um material bem feito, que eu falo refina. Quando eu falo bem feito, é assim, você tem um conceito do que é uma arte bem trabalhada. A gente cresce dentro de uma sociedade que o desenho precisa ser representativo, precisa estar vinculado com o real e etc. Né? E minha internet é podreira, ela tá foda. Daí você pega aqui o Zumac, o cara faz tudo, na verdade ele faz tudo certinho, cara. Eu coloquei ele aqui de podreira, mas eu tô tirando, não é podreira.
É, achei uma história de terror que
deu. Errei.
É. Tudo bem.